Audiobook grátis apresenta. Disse-lhe Sancho: cada qual abra bem o olho, fique alerta, porque o diabo entrou na dança e se lhe deram ensejo, ver-se-ão maravilhas. Virai-vos em mel, e as moscas vos comerão cervantes. Dona Quixote, Capitão 49. Uma ocasião, de volta do trabalho diário, atingiu a habitual irritação Pereira contra Maier grande intensidade. Entrara cabisbaixo, sorumbático, e fez gesto a Cirino de que precisava falar-lhe a sós. Dali a pouco, saindo ambos, caminharam silenciosos pela estrada até um regato que ficava a meio quarto de légua da casa. Que terá este homem hoje? Dizia Cirino consigo mesmo. Talvez vá chegando o momento de tratar do assunto. Voltou-se de repente Pereira e, com voz alterada, prorrompeu em exclamações: sabe, doutor, que não posso mais aturar esse alamão? Aquilo é um mandingueiro, uma suçuarana, vinda do inferno para me botar a perder. Meu irmão, que presente me fez você, mas, que houve? Perguntou Cirino. Olhe, se não fosse aquela carta, e a palavra que dei ao maldito. Mil raios o partam, surucucu do diabo. Potro melado. Já um bom balázio lhe teria varado os miolos. Que novidades há então, senhor Pereira? Tornou a inquirir Cirino. Vim mesmo até aqui para tirar este peso do coração, mas, sabe o senhor que aquele mochu é pior que um tigre preto? Parece homem à toa, um punga, incapaz de matar uma pulga, não é? Pois aquilo é uma alma danada. Um sedutor, sempre às suas desconfianças. Observou Cirino. Desconfianças, não, agora, certeza. Pois o que quer dizer o homem todo dia? Estar a lembrar-se da menina. Traço procurar trazê-la conversa a ponto de interrogação como está sua filha? Pergunta-me ele sempre. Esta boa, de uma vez para todas. E ele, toda a vida a insistir. Isto me põe o sangue a ferver, mas vou-lhe respondendo com bom modo. Hoje, saiu-se o cujo de seus cuidados e disse-me como quem toma leite com farinha de milho, sua filha vai casar ponto de interrogação vai, respondi-lhe todo trombudo. Com quem? Tive vontade de lhe dizer, não é da tua com seu bisbilhoteiro, seu biltre, e atacar-lhe uma cabeçada, mas, como é meu hóspede, secundei-lhe em farruscadota, s, com um homem do sertão que há de amolar a faca na pele da barriga do Mariola que vier mexer com a mulher dele. O alamão não se deu por achado e, com todo sem vergonhismo, me retrucou, pois o senhor faz mal. A sua filha é muito mimosa e deveria casar com alguém da cidade. Então, perdi a paciência, mochu, lhe disse, cada um manda em sua casa como entende, eu na minha, não quero ser anarquizado ele, quando me viu fulo de raiva, pediu-me mil desculpas, contou-me muitas histórias, isto, aquilo, aquilo outro, é coeteira e tal, que era para bem de minha filha e não sei mais o que, numa língua que pouco entendi, não fez bem, atalhou Cirino. Boa dúvida. Aquilo é uma alma danada. Boa para as caldeiras de Pedro Botelho, um judeu. Enfim, um caçador de anicetos, está dito tudo. Mas ainda não lhe contei o mais. Parece que hoje estava mesmo com o diabo no corpo. Meteu-se no mato perto da minha roca, onde eu trabalhava com os meus cativos, e lá fazia um barulhão a quebrar galhos e romper o cipoal como se fosse anta. De repente ouvi uma gritaria muito grande e era o tal Maier com o camarada José Pinho a berrar como dois minhocões. Corri a ver o que era e os achei muito contentes a olhar para uma barboleta grande já fincada num pau de pita. Zero Alamão pôs-se a pular como um cabrito. É novo, me disse ele, é novo. Novo o quê? Mochu ponto de interrogação este bicho, ninguém o descobriu antes de mim. É coisa minha. Entendeu? E vou botar-lhe o nome de sua filha. Quando vi aquilo, fiquei tão passado, que não pude engolir o cuspo da boca. Vejam só. O nome de Inocência numa bicharada. Até parece mandação. Agora, quero saber do doutor o que devo fazer. Venho pelo menos desabafar. Não posso meter uma bala naquele patife como bem merecia. Mas também é demais tê-lo em casa. É demais. Peço-lhe um conselho. Felizmente, sempre o trago arredado de casa, e a menina de nada desconfia do contrário como mulher que é, havera de me dar que fazer. Também não sei por que é que o manecão não chega. Só ele é quem havia de me livrar destes apuros. Uma vez que o tal Alamão visse a rapariga com o noivo, deixava-a sossegada. Não acha? Olhe, palavra de honra, isto assim não é viver. Fui feito para dizer o que penso, tratar bem a todos. Mas estes modos que tenho agora, só Deus sabe quanto me custam. Até o meu serviço vai sofrendo, porque muitas vezes largo a roça e ponho-me a correr atrás dos bichinhos, só para não deixar de olho tal marreco, em lugar de feitorar o trabalho dos negros. O meu fazendeiro é um diabo ruim e já velho. Ah! Meu irmão, que carga você me pôs em cima das costas? Eu então, que não nasci para esconder o que sinto cá dentro. E Pereira, de tão atribulado que trazia o espírito, deixou-se cair num cômoro de terra. Cirino, defronte dele, ficara de pé e pensativo. Afinal, depois de breve dúvida, decidiu tentar fortuna e encetar a grave questão que lhe importava a felicidade. Senhor Pereira, disse bastante comovido, acho que o alemão faz mal em andar batendo língua em pessoa da sua família e dou razão às suas inquietações. Ah! Vosmecê é homem de confiança. Mas, continuou o moço a custo e parando em cada palavra, penso que num ponto tem ele alguma razão. É quando lhe deu conselho que o senhor não casasse sua filha. Assim? Sem perguntar a ela. Se. Enfim, não sei. Mas talvez o manecão lhe não agrade. Ergueu-se Pereira de um pulo e, aproximando a face, repentinamente incendida de cólera, junto ao rosto de Cirino, o quê? Exclamou com voz de trovão, eu. Consultar minha filha? Pedir-lhe licença. Para casá-la? O senhor está doido? Ou está mangando comigo? Ai! Que também! E vago lampejo de desconfiança lhe iluminou a chamejante pupila. Compreendeu logo Cirino a perigosa situação e, sem demora, tratou de desfazer a má impressão que produzira. Ah! Disse com fingido riso, é verdade. Isto são costumes da cidade. Aqui, no sertão, há outros modos de pensar. Desculpe-me, senhor Pereira, este Maier é que está a contundir-me todas as ideias. Pois eu julgo. Já que pede a minha opinião, que o senhor deve continuar a ter olho no estrangeiro. E eu hei de ajudá-lo, quanto estiver nas minhas forças. Também agora, disse o mineiro depois de ligeira pausa, não há de ser por muito tempo. Há mais de um mês que ele aqui pareja me. Contou que breve segue viagem para Camapuã. Desenganou-se afinal. O tal meco não chegará a te lá. Mas é o mesmo. Um destes dias, leva por aí algum tiro para lhe botar juízo na cachola, ou alguma facada que lhe põe as tripas à mostra. Nem sempre há de ter cartas de irmão para sair-se bem da rascada. O diabo o leve para longe. Voltemos, senhor Cirino. Já demais temos deixado o bicharoco sozinho, e encaminhou-se para a vivenda, acompanhado de Cirino. E a este desalentado na realidade, bem rentes lhe ficavam cortadas as esperanças que o haviam animado na tentativa de oposição ao projetado casamento da amada com o terrível e fatal manecão. Ainda a meio do caminho, voltou-se Pereira e disse-lhe peremptoriamente, deveras, senhor Cirino, aquelas suas palavras me buliram com o sangue todo. Ainda o sinto galopar nas veias. Que ideias estúrdias! Que lembrança! Ah! A tal vida das cidades. Cruzes.